Bem-vindos, gestores e gestoras, a mais um episódio do DGERO Brasil, um podcast voltado aos desfechos da avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção primária. Quem fala hoje com vocês é a locutora e consultora Larissa Cesário. O episódio de hoje será depressão e ansiedade, que são transtornos de humor altamente prevalentes na população idosa. Além da presença de sintomas como sentimentos negativos, humor deprimido, taquicardia, diminuição de energia e piora na autoavaliação de saúde, essas condições impactam também no uso de serviços de saúde pela população idosa. Para abordar mais sobre essa temática, teremos como convidados Maria Cristina Hoffmann, possui graduação em psicologia, mestrado e especialização em saúde coletiva, especialização em saúde da pessoa idosa e é doutoranda em psicologia clínica e cultura. Atualmente é assessora da COSAP, a Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde. Seja bem-vinda, Maria Cristina. E também temos a gerontóloga Isabela Martins, que atua como consultora sênior da região norte no projeto DGERO Brasil, é mestre em saúde pública com ênfase na epidemiologia da hipertensão arterial em idosos. Possui experiência em epidemiologia das doenças crônicas e seus agravos e na gestão de programas de prevenção à saúde na atenção primária. Sejam bem-vindas. Então, para iniciarmos, qual o impacto da ansiedade e depressão dos indivíduos nos serviços de saúde? Existe algum comprometimento orçamentário dessas condições de saúde na gestão dos serviços?
Ah, obrigada Larissa, obrigada Isabela pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho, né, sobre esses temas que são temas tão importantes quando a gente fala do cuidado às pessoas idosas, da atenção que muitos dos idosos necessitam e principalmente da oferta, né, que nós profissionais e gestores que trabalhamos no SUS vamos nos deparar. Então, assim, em relação à questão que você traz, Larissa, sobre que impacto, né, a ansiedade, a depressão trazem nos serviços de saúde e quais são os comprometimentos, digamos assim, ou em que ponto a gente pode dizer assim que afeta a gestão de serviços de saúde, a gente pode dizer que tanto a ansiedade quanto a depressão, muito bem apontado por você no início, apresenta uma prevalência bastante considerável entre a população idosa. A gente poderia até registrar que, por exemplo, a OMS, ela trouxe recentemente alguns levantamentos internacionais e ela afirma que a prevalência tanto de ansiedade quanto de depressão cresceu em torno de 25% no mundo apenas no ano de 2020. É claro que a gente viveu agora, né, desde 2020, 2021, e ainda estamos passando a questão da pandemia da Covid-19. Então, este aumento, a gente acredita, que tem uma relação direta, né, como consequência dessa situação de pandemia vivida por todos nós, e acaba impactando, então, nesse aumento de prevalência de ansiedade e da depressão. Mas, de alguma forma, a gente pode dizer que, sim, a presença da ansiedade e da depressão traz um impacto muito grande nos serviços, e a tendência é aumentar a busca por cuidado, aumentar a busca por atenção. Uma questão importante, Larissa, também, que junto com essa busca e com esse aumento, né, que vai chegar nos serviços de saúde, em função dessa diferença gama de fatores que vão impactar na nossa condição da saúde, da nossa condição de saúde mental, né, nos diferentes aspectos que influenciam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a gente pode dizer que momentos de incerteza, de perdas funcionais, de dificuldades financeiras, de perdas ou afastamento de pessoas que nos são queridas, ou, na verdade, da falta de um apoio seja social, seja familiar, também vai ter uma forte influência no aumento da ansiedade e também no aumento da depressão. Então, essas são questões muito importantes, porque muitas vezes elas podem chegar no serviço e, se o profissional não estiver preparado para identificar os sintomas relacionados a ansiedade e a depressão, ele pode deixar passar batido, né? Muitas vezes não levar em conta. E isso é muito prejudicial, porque quando o profissional não tem o preparo na identificação dos sintomas, no como manejar diferentes situações que afetam as pessoas de um modo geral, e aqui em especial a gente está falando das pessoas idosas, pode trazer um agravamento dessas condições. E por que que a gente fala isso? Porque muitas vezes sintomas como uma maior ansiedade, uma maior apatia, uma tristeza, podem ser encarados como fazendo parte desse processo de envelhecimento, como se fosse esperado ou normal. E isso é uma questão importante. Nada que fuja da condição do nosso desenvolvimento, como, por exemplo, uma maior ansiedade, uma maior tristeza, queda, o que seja, ele precisa ser investigado, porque diferentes aspectos da nossa vida, do dia a dia, podem impactar na nossa saúde mental.
É isso, eu concordo, né, com tudo que a Maria Cristina mencionou, e é importante essa fala justamente porque se o profissional deixa passar, né, se não realiza esse diagnóstico, o indivíduo continua com sintomas e ele continua procurando serviço de saúde para ter uma resposta desses sintomas, né? Então, a gente tem mais consultas, mais exames, distribuição de medicamento, e tudo isso aumenta, né, o custo dos serviços.
E uma questão importante, Isabela, que você traz também, é porque os sintomas da ansiedade nos idosos, eles podem se manifestar nas mais diferentes formas. Então, eles podem ser sintomas mais ligados às questões cognitivas. Por exemplo, começa a apresentar uma dificuldade de concentração, uma falta de memória, ou uma fala mais confusa. Ou então, pode ser um sintoma mais relacionado, por exemplo, a questões físicas. Então, ele pode ter uma dor no estômago, uma diarreia, uma dor de cabeça, falta de ar, ou ainda até sintomas mais relacionados às questões comportamentais. Por exemplo, ele pode começar a se isolar, apresentar uma maior agressividade. Então, a gente pode observar que muito os sintomas, de um modo geral, de uma situação em função de uma ansiedade, de um medo, de uma insegurança, de uma condição, por exemplo, mudança na sua condição financeira, por exemplo, uma dificuldade, a perda de um companheiro, de um familiar próximo, ela pode se manifestar e apresentar sintomas em diferentes áreas, digamos assim, da sua vida e de formas distintas, que muitas vezes podem ser confundidas com outras questões, com outros problemas também.
E diante desse desfecho, como que a gestão estadual pode trabalhar na redução de custos? E além disso, o que é importante conhecer? Quais indicadores, sites de informações e ferramentas de gestão?
Sim, é muito importante. Assim, o gestor dos municípios e dos estados, eles têm um papel muito importante, que é identificar, reconhecer no seu território, no seu espaço, no seu município, no seu estado, quais são os problemas prevalentes, né? Quais são aqueles problemas que mais aparecem, né? O que está acontecendo com a população, de um modo geral, com a população idosa em especial, no sentido de como estão se mostrando, ou quais os problemas de saúde, ou quais as doenças que mais estão aparecendo. A partir disso, então, o primeiro passo, a partir de você conhecer a sua realidade, onde você vai tomar as decisões, porque o gestor, ele precisa tomar decisões, ele precisa estabelecer quais são as suas prioridades, então ele vai precisar conhecer. Nesse sentido, é muito importante que ele busque informações, em especial em fontes oficiais, em fontes científicas, né? Então, nesse sentido, tem vários sistemas que o próprio Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde disponibiliza por meio do DataSUS, né? Que basta dar um Google e colocar, né, informações, DataSUS, Ministério da Saúde, ou então um sistema que é muito interessante, que nós da COSAP, em parceria com o INSICT da Fiocruz, também elaboramos, que é o CISAP Idoso, que é um sistema onde busca e sistematiza uma série de informações que são transformadas em indicadores. Então, é muito importante conhecer esses indicadores para que você possa elaborar um plano de ação. Então, o primeiro passo seria conhecer a realidade, identificar quais são as necessidades. Para isso, você precisa conhecer essas especificidades que é ofertar um cuidado a uma pessoa idosa, para que você possa, ao conhecer essa necessidade da sua população que está sob sua responsabilidade enquanto gestor, você possa organizar, estruturar serviços de forma articulada, de forma integral, e não só serviços do campo da saúde também. É muito importante que o gestor articule com esses serviços de outras políticas, por exemplo, da assistência social. Por quê? Quando você identifica e articula lá no seu município, estabelece parcerias, discute junto os casos e elabora políticas integradas, você vai ter condições de ofertar um cuidado mais integral, que considere as necessidades dessa pessoa, desse idoso, nas suas mais diferentes dimensões. Então, essa é uma questão muito importante, é um papel fundamental, que é o gestor quem tem a condição e a responsabilidade, digamos assim, de reconhecer as necessidades da sua população, a descrita, né, que está sobre a sua responsabilidade. Para isso, ele precisa se munir de informação, se munir de fontes de informação, de dados científicos, reais, né, assim, verdadeiros, de pesquisa também. É muito importante, sempre que possível, estabelecer parcerias com instituições de ensino, de pesquisa, visando tanto propiciar a capacitação e atualização dos profissionais, quanto também estabelecer parceria mesmo, por exemplo, para fazer um levantamento, uma pesquisa. Isso é muito importante, porque dessa forma você vai poder focar nos serviços que são necessários para atender aquelas necessidades. Então, um ponto principal é conhecer as necessidades das pessoas que vivem ali no seu território.
Isso, além de conhecer, né, ter esses indicadores, conhecer as necessidades, também é muito importante esse gestor ele conhecer o que está disponível na região dele para atender esses idosos, né? A gente sabe, por exemplo, que tem cidades que não tem CAPS, que é o Centro de Atenção Social. Algumas cidades também não têm, por exemplo, centro de convivência, né, que é um equipamento que ele é muito útil em estratégias, né, de promoção de saúde mental para idosos. Então, Sim. Ele como gestor estadual, ele também tem que encontrar maneiras de viabilizar, né, esses encaminhamentos, o transporte, né, no caso para outras cidades, caso seja necessário.
Isso que você está falando é fundamental, porque ao identificar as necessidades e a reconhecer a rede que você tem, a rede de atenção à saúde, a RAS, ela, para se constituir enquanto uma rede, não basta que existam simplesmente serviços, né? Porque os serviços precisam ter uma comunicação. E aí a atenção primária à saúde tem um papel fundamental, porque ela é tida, é entendida, ela tem o papel de ser esse grande articulador, esse responsável pelo acompanhamento das pessoas, né, no Sistema Único de Saúde. Então, a primeira entrada, que a gente costuma dizer que é a atenção primária à saúde, é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, é a atenção primária. Então, ela, por ser a porta de entrada e por ser esse articulador, digamos assim, deste cuidado que o usuário do SUS vai receber ou precisará receber, ela precisa identificar o que tem e estabelecer essas parcerias. Então, ela precisa, na atenção primária, estar preparada para identificar essas questões de ansiedade, de depressão, dos sintomas que muitas vezes podem aparecer de uma forma diferenciada de outros grupos populacionais, né? A gente, muitas vezes, a ansiedade, ela pode vir com uma questão de extrema problemas gástricos, por exemplo, de inquietação, mas em outras pessoas pode vir com uma maior agressividade, em outras pode vir com uma maior apatia, e assim também a questão da depressão, né, que acaba, de alguma forma, sendo muito confundida, principalmente entre os idosos, né, pelos profissionais, quando a gente se refere a pessoas idosas, como se a apatia fosse esperada dessa fase de vida. Muitas vezes é preciso investigar se não tem alguma situação, alguma vivência de violência, né? Como que está relacionada essa questão do apoio, do suporte que essa pessoa tem, que dificuldades que ela pode estar passando. Porque uma questão também que é importante e que eu queria comentar com vocês também é que, ok, as mudanças no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso processo de vida são muitas, né? As questões de perdas de funcionalidade, dificuldades financeiras, como a gente já falou. Mas a ansiedade como um fenômeno em si, a gente pode dizer que, ora, ela pode até nos beneficiar no sentido de nos mover a ter uma ação, né? Quanto pode também nos prejudicar. E é esse ponto que a gente está olhando. Muitas vezes, situações de medo, de ansiedade, de falta de apoio, enfim, ou alguma doença mais séria, mais grave, ela pode nos levar a um grau de ansiedade tamanho que pode realmente nos prejudicar muito no nosso dia a dia. Porque a gente
Muito bem.
pode partir, Larissa, desde uma ansiedade generalizada a um ataque de pânico, a uma ansiedade mais de algumas determinadas situações, enfim. Então é muito importante que a gente busque ajuda, que os profissionais da atenção primária consigam entender e identificar e sempre que necessário buscar o apoio de um profissional ou de um serviço especializado. Isabela falou e lembrou muito bem. A gente tem no SUS o Centro de Atenção Psicossocial. Nem todo município tem, mas se não tiver um centro de atenção psicossocial que possa se identificar uma equipe, na equipe mesmo da atenção primária, ou até mesmo uma equipe de saúde da família, que possam saber dessa questão, que o idoso ele tenha essa liberdade, digamos assim, e essa escuta de falar dos seus sentimentos, dos seus medos, das suas necessidades.
Muito bom. É, nosso tempo está começando a ficar um pouco apertado. Vamos para a nossa última questão. É, a Cristina já colocou bem alguns pontos, né, dessa próxima pergunta. É, como que a atenção primária ela atua na gestão desse desfecho da ansiedade e depressão? Então, o que que a gente pode elencar de políticas de promoção, prevenção e intervenção? E também a questão de acionar outras esferas e serviços disponíveis, como vocês já bem deram o exemplo do CAPS.
Muito bom. Isso é fundamental, porque a gente precisa trabalhar muito com estratégias de promoção e de prevenção. Isso é fundamental, estimulando, digamos assim, a participação social, a troca, a interação desses idosos com outras pessoas. Nesse sentido, a gente tem várias ofertas que precisam também ser lançadas à mão, como, por exemplo, as PICs, né, as propostas de ações e de intervenções complementares na saúde, como, por exemplo, são várias modalidades aqui, eu poderia citar apenas umas, como, por exemplo, a homeopatia, como acupuntura, as atividades de físicas, as academias da saúde, que vão ser chamadas e têm seus nomes diferentes em diferentes regiões e locais, mas essa é uma questão muito importante. Além disso, o acompanhamento longitudinal é de extrema importância. A atenção primária à saúde, ela tem como sua missão, digamos assim, acompanhar. E a pessoa idosa, ela tem uma exigência, digamos assim, por um cuidado longitudinal de acompanhamento, porque quando você acompanha a pessoa idosa, você tem condições de identificar aspectos que vão mudando no curso da sua vida. Então, é muito importante, sempre que possível, desenvolver essas atividades na comunidade, estimular a participação em centros de convivência, identificar o que tem. Às vezes é um grupo religioso, às vezes é um grupo dentro de uma escola, às vezes uma oficina, de trabalhos manuais, enfim, questões que possam despertar o interesse da pessoa idosa em participar e que, ao mesmo tempo, embora não sejam especificamente ações voltadas para uma terapêutica, como, por exemplo, uma psicoterapia, elas têm uma função terapêutica importante e têm uma função muito, muito importante, que é da socialização. E por quê? Porque a gente sabe que a condição de isolamento, de distanciamento, enfim, para as pessoas idosas, pode acarretar em muitos desses sentimentos que a gente viu, que a gente falou aqui, né, como a ansiedade, como a tristeza, como a depressão. Então, as questões, em alguns casos, serão necessárias intervenções até medicamentosas, enfim, mas a prática de atividade física, orientações quanto à alimentação, orientações para participação de questões sociais, de grupos sociais, culturais, isso é uma questão muito importante, mas para isso o município, a cidade, os profissionais precisam também se preparar, né, para identificar e para fazer a melhor oferta para essas pessoas também, e sempre que necessário, lança a mão, né, dos serviços especializados, dos profissionais também.
Muito bom. Então, vou passar para o fechamento. Quero agradecer muito a participação da Maria Cristina, também da Isabela. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Quero agradecer aos ouvintes que ficaram conosco, estão firmes, ouvindo todos os nossos episódios, os desfechos da avaliação multidimensional da pessoa idosa. E, por fim, gostaria de deixar aqui para vocês, nossos ouvintes, uma reflexão. Como você, gestor municipal ou estadual, pode aprimorar ou melhorar a gestão dos serviços frente a esses assuntos? Por hoje ficamos por aqui, voltaremos com novos episódios em breve.